Como é que Deus se revela? Se Deus é real, por que é que Ele não se nos revela de modo a acabar com qualquer dúvida sobre a sua existência? Na verdade, Ele fez isto muitas vezes. Há registros testemunhais na Bíblia de interações humanas com Ele, nela registradas e preservadas para nós. Porém, esses tais documentos, testemunhos, satisfazem os céticos? Nunca os satisfez, nem satisfará. Se Deus aceitasse o desafio de ter de provar sempre a sua existência, o que aconteceria? Seria necessário que Ele aparecesse pessoalmente e fizesse milagres a todo ser humano que nascesse? Mas mesmo isso podia não ser suficiente para satisfazer a toda a gente. Em vez disso, Deus há muito tempo decidiu fornecer evidência sólida na forma de sua mão de obra, na testemunha humana e na profecia cumprida de que Ele é o Criador vivo e inteligente do universo. Esta evidência é convincente e poderosa para quem tem ouvidos para ouvir e olhos para ver. Mas todo mundo tem uma escolha. Cada pessoa, individualmente, pode enfrentar a prova ou zombar dela. Deus esconde-se? Examinemos brevemente o registro da revelação do próprio Deus Criador à humanidade. Deus caminhou e falou com Adão e com Eva. Durante suas relações íntimas com Ele, Ele deu-lhes instruções específicas. Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17, Gênesis capítulo 3, versículos 2 e 3. Apesar disso, eles resolveram desobedecer e então tentaram esconder-se. Gênesis capítulo 3, versículo 8 a 10. Mais tarde, Deus questionou Caim, filho deles, pela sua cólera irracional. Gênesis capítulo 4, versículo 5 e 7. Caim rejeitou o conselho de Deus e matou seu irmão. Em vez de se arrepender verdadeiramente, saiu Caim de diante da face do Senhor. Versículos 8 a 16. Deus falou com o fiel Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 13. Noé foi diferente dos outros a quem Deus apareceu. Ele seguiu as instruções de Deus. Gênesis capítulo 7, versículo 5. O mesmo aconteceu com Abraão. Deus apareceu pessoalmente a Abraão e teve conversas com ele em várias ocasiões. Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 7. Capítulo 13, versículos 14 e capítulo 17, versículos 1 a 3. É especialmente importante entendermos a vontade de Deus em se revelar a Moisés e ao povo do antigo Israel. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Êxodo, capítulo 33, versículo 11. Deus tentou estabelecer uma relação direta, semelhante com os israelitas. Moisés registrou o que aconteceu. Face a face o Senhor falou conosco no monte. Naquele tempo, eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor. Por que temeste o fogo e não subiste ao monte? Deuteronômio, capítulo 5, versículos 4 e 5. Os israelitas pediram para ficar à distância. Eles nem queriam ouvir a voz de Deus. Êxodo, capítulo 20, versículos 18 e 19. Eles pediram para que, de futuro, ele se lhes revelasse somente através do seu profeta. Desde então, em diante, Deus honrou esse pedido. Ele revelou-se ao antigo Israel através dos seus profetas. Ele enviou-os a avisar o seu povo e a encorajá-lo a lhe ser fiel. Para não prestar atenção às suas mensagens, cruelmente o povo martirizou muitos desses profetas. Deus permite ao homem escolher. Não foi ideia de Deus retirar-se e de ficar aparentemente inacessível. Isso foi escolha da humanidade, começando com Adão e Eva. Deus deu liberdade de escolha à humanidade. Ele permite-nos escolher se acreditamos nele, se aceitamos o conhecimento que ele revela e lhe obedecemos ou não. Deus não forçou Adão e Eva a seguir as suas instruções. Eles escolheram livremente não seguir. Desde então, a humanidade tem sentido as repercussões dessa decisão fatal. Nem forçou Deus o antigo Israel a obedecer. Ele ofereceu claramente escolha aos israelitas ao dizer-lhes: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. No Monte Sinai, eles ouviram Deus com seus próprios ouvidos. Na longa caminhada para fora do Egito, eles assistiram a milagre após milagre. Apesar disso, rapidamente esqueceram essa evidência e escolheram não levar em consideração o estilo de vida e as bênçãos que Deus oferecia. Ver também Deuteronômio, capítulo 31, versículo 27. A humanidade tem escolhido consistentemente afastar-se das revelações de Deus, preferindo o caminho que, por fim, conduz às maldições e à morte. Provérbios, capítulo 14, versículo 12, capítulo 16, versículo 25. Nada mudou até hoje. Nós enfrentamos as mesmas duas opções: crer em Deus e obedecer às suas leis, ou não acreditar e desobedecer. A maioria das pessoas gosta de pensar que são abertas às novas ideias, que não são antagônicas ou preconceituosas contra a verdade. Mesmo assim, algumas das mesmas pessoas que viram milagres de Cristo gritaram mais tarde pelo seu sangue. Jesus apontou que alguns eram tão insensíveis a Deus que não aceitaram nem aos seus caminhos, mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos. Lucas, capítulo 16, versículo 31. A natureza humana não mudou. Na era moderna, as mesmas inclinações e preconceitos permanecem do mesmo modo profundamente estabelecidos. Não é um belo pensamento considerar que uma parte significativa da humanidade, de bom grado, endureceu o seu pensamento contra Deus, mas acontece. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 5. Isto é assim porque o modo natural do pensar humano é fundamentalmente hostil para com Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 7. Então, as pessoas procuram maneiras de o descartar das suas vidas. Para alguns, especialmente os intelectuais, isto toma a forma de raciocínio à volta da evidência clara da sua existência. Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 22. O coração é enganoso. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. E convence a mente com facilidade. Deus providenciou aos seres humanos absoluta, indisputável prova da sua existência? Ele dará alguma vez tal prova no futuro? A resposta a ambas as perguntas é um enfático sim. Quando Deus trouxe Israel para fora do Egito, ele fez muitos milagres impressionantes que demonstraram a sua existência, poder e controle sobre as leis da natureza. Disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó, porque tem agravado o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles, para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Êxodo, capítulo 10, versículo 1-2. Eles tiveram as suas provas, mas essas provas depressa desapareceram das suas memórias. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas. Salmos, capítulo 106, versículos 19 a 22. Mais tarde, Deus deu-lhes prova de que ele era Deus através da palavra dos seus profetas. A profecia realizada prova poderosamente a realidade de Deus. Ele proclamou: eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Isaías, capítulo 46, versículo 9 e 10. Só Deus pode predizer o futuro com precisão e fazer com que aconteça. A profecia da Bíblia é uma prova de Deus que pode ser facilmente verificada. Conquanto esteja para além do âmbito desta publicação explicar as muitas profecias rigorosamente cumpridas, alguns exemplos estão prontamente disponíveis para si numa outra nossa publicação gratuita. A Bíblia merece confiança? Mais prova absoluta a caminho. Deus prometeu que o tempo está chegando, quando a maioria das pessoas não esperarem, quando o mundo inteiro irá testemunhar o mesmo tipo de prova milagrosa de sua existência que ele exibiu no Antigo Egito. Esta futura intervenção nos assuntos do mundo será inquestionável. Pode ler acerca de como Deus tenciona revelar o seu grande poder e glória nos nossos guias de estudo bíblicos gratuitos. Você pode entender a profecia bíblica. E estamos vivendo no tempo do fim?